Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição de A Saúde Tem Voz, programa promovido pelo Hospital Braga em parceria com a Rádio Universitária do Minho. Eu sou o Tiago Barquinha Gonçalves e estarei à conversa com o Dr. Narciso Oliveira, que integra o Serviço de Medicina Interna do Hospital Bracarense. Amanhã, segunda-feira, celebra-se o Dia Mundial das Doenças Raras e esse será o tema em destaque nesta edição de A Saúde Tem Voz. Dr. Narciso Oliveira, bem-vindo. Arrume, antes de mais, peço para explicar um pouco a forma como surgiu este interesse por estudar e trabalhar com as doenças raras.
Obrigado pelo convite. O interesse e estudar as doenças raras é um pouco de todos os médicos. Todos nós gostamos de encontrar algo que os outros não conhecem, portanto, isso é algo que nos é transversal. No caso particular, à medida que fui encontrando doentes que tinham algumas patologias mais raras, e a necessidade de estudar mais sobre elas e de procurar mais sobre elas para poder valer aos doentes, para poder que eles melhorassem ou o que é que se podia fazer, vai fazendo com que a pessoa se vá tendo mais interesse. Pois à medida que vamos conhecendo alguma coisa, vão-se aproximando outros, porque sabemos um, pode ser que saibamos dois, depois dois doentes temos três. Num campo de doenças raras, quando a pessoa já viu dois ou três doentes, quase parece um perito. E embora o meu trabalho não seja apenas com doenças raras, a maior parte dos doentes tem doenças comuns. Aliás, deve-se dizer que muitas doenças comuns às vezes aparecem como manifestações raras, ao ponto da gente pensar se não é uma doença rara, e depois vamos chegar à conclusão que é uma doença comum e não uma doença rara. Embora estejamos sempre atentos à possibilidade de surgir uma doença rara, que elas existem, elas estão aí e os doentes têm-nas. Portanto, nós temos que estar atentos a elas.
E há quantos anos é que trabalha com as doenças raras? Desde o início da sua
É
carreira?
difícil dizer, porque as primeiras doenças que posso dizer que têm uma patologia mais rara na atual definição, começamos a lidar com elas, comecei a lidar com elas logo durante o internato, ainda antes de ser especialista. Portanto, cerca de 25, entre 25 e 30 anos, não sei bem, mais para os 30 que para os 25.
Certo. As doenças raras, como o próprio nome indica, são doenças pouco comuns e que afetam uma menor percentagem da população. Quais é que são os critérios para definir uma doença rara?
Existem vários critérios. Portanto, o principal critério é o da frequência. E conforme organizações diferentes, temos critérios diferentes. Neste momento, os americanos consideram mais um em 4 mil pessoas, ou menor que um para 4 mil pessoas, pode ser um para 1 milhão, pode ser um para 10 milhões, por exemplo. A União Europeia considera 5 para 10 mil pessoas. Porque não um para 2 mil? Para salientar que um doente perdido numa população pequena pode não ser ter uma doença rara. Quando são poucos, numa população maior, já é maior o critério para doença rara. Portanto, a definição atual da União Europeia é uma prevalência inferior a 1 para 2 mil. Mas, por isso, americanos e outras, 1 para 4 mil também é outro critério aceite. 1 para 5 mil, em alguns, é variável.
E esses critérios têm variado ao longo das últimas décadas ou mantêm-se cristalizados conforme a tipologia, ou neste caso, os Estados Unidos da América, a União Europeia têm mantido o seu rácio?
Ora bem, estas definições são relativamente recentes, estamos a falar de 10 anos ou mais. A partir do momento em que o diagnóstico de algumas situações passou a ter outros níveis. Nós, quando temos um diagnóstico, temos vários níveis de diagnóstico, chamemos assim. O diagnóstico clínico, ou seja, pelos sinais e pelos sintomas que a pessoa tem, e nós apercebemos que ela tem uma determinada doença, que confirmamos por métodos, que nós chamamos métodos complementares, podem ser análises, podem ser biópsias, podem ser exames de imagem, testes genéticos. Hoje temos uma panóplia de exames muito grandes. Só que quando aumentamos aí para mais da pessoa para um nível molecular, vamos encontrar alterações que não sabemos até que ponto já traduzem doença ou apenas uma alteração que ainda não é doença ou que não venha a ser doença. Damos exemplo agora com este Covid que temos agora aí em mãos. Entre a presença do vírus SARS-CoV-2 e a doença provocada pelo coronavírus, temos uma margem grande, ou seja, uma pessoa, se tiver 1 milhão de vírus, é detectada por PCR, embora não tenha qualquer sintoma, mas uma pessoa que tenha 50 mil vírus, que tenha 100 milhões e está com doença muito ativa, também a gente diagnostica quase só pelas perguntas que faz ao doente e pelas características que ele tem. Portanto, entrando estes dois níveis, temos uma margem muito grande. Daí, por exemplo, quando falamos agora casos positivos, tem o vírus, mas quantos destes é que têm exatamente a doença? Isto passa-se com muitas outras infecções, algumas delas raras e muito raras até. Encontramos, à medida que os nossos testes se refinam, encontramos certas alterações analíticas ou genéticas que podem ou não estar a provocar uma doença. Para sabermos até onde é que vamos, é até estes critérios, porque algumas doenças que identificamos como raras, depois foram associadas a determinados genes, por exemplo, e que vamos a verificar que esses genes existem muito mais na população do que a gente imaginava. Mas em pessoas que não se queixam de nada e, à medida que os anos vão passando, continuam a não ter as características da doença que nós identificamos primeiro. Algumas doenças genéticas, meramente doenças lisossómicas, isso acontece. Outras doenças de metabolismo, isto acontece porque ao fazer-se um rastreio familiar vamos encontrar uma data de pessoas e nenhuma teve manifestações até à data, não é? Daí este refinamento na definição.
Ou seja, pode haver, eu diria, ameaças que se trata de uma doença rara, mas depois, com esta análise mais fina, isso pode não se confirmar.
Sim, temos que ter depois o critério da população, realmente, não é? A incidência é grande, a incidência é baixa. Claro que depois, o que tem variado mais também é a prevalência estimada de doenças que nós achávamos serem raras e que depois, com o passar do tempo, verificamos que não são tão raras assim. Ou doenças que até eram, tinham alguma frequência e agora são raras.
Vou dar dar um exemplo?
Acho que é melhor. Quando eu comecei a trabalhar, já em 1990, quando vim para o Hospital de São Marcos, havia uma patologia que aqui na bacia do Cávado, Homem Cávado e também um pouco do Ave, era relativamente comum, que era a fasciolise hepática. Nós aqui diagnosticávamos quase só pela clínica, pelos sintomas, os colegas mais velhos estavam tão habituados a ver, nós que chegávamos, olhávamos para aquilo. Aquilo era uma coisa estrondosa, porque nós tínhamos aprendido que era uma coisa muito rara, que praticamente não se encontrava. Só que havia aqui claro que na incidência relativamente ao país era rara. Aqui nesta zona também não se pode dizer que fosse muito frequente, mas não era assim tão rara, porque havia povoações onde havia muitas pessoas que a tinham. Claro que depois qual era o problema? Era tratá-la, porque a literatura era parca sobre como é que a gente a podia tratar. Na altura até se envolveu. Claro que hoje em dia já não me lembra do nosso serviço ter tratado ou ter diagnosticado um caso fasciolise. As pessoas foram aprendendo os cuidados a ter com as águas, com o gado, com tudo, para não apanhar a doença. Tornou-se praticamente ausente um caso que apareça. Neste momento é raríssimo, porque já há anos que não encontramos. E antes tínhamos vários por ano. E às vezes estas incidências mudam. Algumas infecções que até são comuns, com vacinação, com melhores cuidados, podem passar a ser, por exemplo, doenças raras. Dar um exemplo que ainda não é, mas era bom que fosse, por exemplo, sarampo. Em Portugal quase se tornou uma doença rara, porque com a vacinação quase desapareceu, com as melhores condições. Nesta altura, a maior parte dos meus colegas mais jovens é capaz de nunca ter visto um. Os meus colegas mais velhos, na altura, quando andava na faculdade, numa urgência, em certas alturas de inverno, era natural aparecerem vários num dia. E ninguém estranhava, olhava-se para eles, já toda a gente sabia o que era. Nem era preciso do médico dizer, as pessoas conheciam. Hoje em dia nem sabemos bem como é que é se aparecer um, tirando alguns mais velhos.
Então esta classificação de doença rara não é estanque de todo?
A classificação é o que são as, quais é que são as doenças raras, é que podem variar, não é? Porque às vezes há doenças que nós pensamos que são doenças diferentes e depois a investigação, a evolução, a ciência mostra que afinal são a mesma doença. E de várias doenças passamos afinal a ter uma. Coisas que pensávamos ser a mesma coisa com várias manifestações, chegamos à conclusão às vezes que são doenças diferentes. Portanto, temos o tipo de doenças é que pode variar. Claro que é possível que, por exemplo, algumas doenças de origem genética, por exemplo, que eram, que continuam a ser raras, à medida que for possível tratá-las e os doentes sobreviverem com mais anos, elas vão se tornar mais frequentes, porque se encontramos um doente todos os anos, que em vez de sobreviver 10 anos, sobreviva 50, ao fim de uns anos iremos ter maior. Podemos começar a não atingir o tal critério de 1 para os 2 mil. Não é tão verdade. Mas, na verdade, encontramos assim. Agora, quando falamos em doenças, como, por exemplo, uma doença que é rara, mas que é relativamente frequente aqui pela zona, ou seja, dentro da sua raridade, é a hemocromatose. Pessoas com hemocromatose manifesta, são poucas. Mas portadores dos genes que levam à hemocromatose são muitas. É necessário haver combinação para haver. Famílias com menos filhos ou portadores que não têm filhos vão fazer desaparecer. Ou então, se acontecer ao contrário, se acontecer como com outras doenças em que são famílias que têm muitos filhos, se multiplicam muito, pode aumentar muito e depois os filhos desta têm outros e... Mas não é fácil, apesar de tudo, uma doença rara deixar de o ser, porque o critério de 1 para 2 mil já limita bastante. Claro, falei aqui mais de doenças genéticas, mas também falei de infecções.
E era isso que eu ia perguntar isso, porque...
Mas não só estas doenças as raras, há muito... Em todos os grupos de nós de patologia temos doenças raras.
Mas há mais doenças raras genéticas ou não genéticas? Ou é equilibrado esse valor?
Quando se vai à listagem, pronto, existe uma organização europeia que está ligada à União Europeia, mas não depende só da União Europeia, a Orphanet, em que o seu trabalho é coligir toda a informação sobre as doenças mais raras, sobre as características, sobre o que vai sendo publicado. De ano para ano, a proporção vai variando. Nós, quando falamos de doença rara, estamos a pensar mais vezes nas genéticas. Mas, no entanto, muitos cancros são raros. Andamos à altura uma moda de falar de doenças autoimunes. Uma grande parte das doenças autoimunes são raras ou muito raras. Há certas situações autoinflamatórias que não sabemos bem até que ponto é uma patologia adquirida, uma patologia congénita. A investigação existente ainda não permitiu dizer. Sabemos que, por exemplo, os doentes com patologia autoimune que têm certas doenças raras, que têm certas patologias raras, podem ter maior propensão a desenvolver certos cancros menos frequentes, ou então às vezes mais frequentes. De maneira que há uma certa interpenetração destas patologias.
Que cancros, por exemplo, é que são motivados por doenças raras?
Cancros motivados por retinoblastoma, que é um tumor, por exemplo, que ocorre na retina, não é? É um cancro muito raro, não é? Portanto, é uma doença rara, porque exige a combinação de vários fatores genéticos para aparecer, que de si são raros. Claro que, por exemplo, uma doença de lisossoma, como por exemplo a doença de Gaucher, é uma doença que é rara. Em Portugal existirão diagnosticados cerca de 100 casos, não é? Portanto,
um número muito reduzido.
É um número reduzido. No entanto, sabemos que é uma patologia a que corre mais risco, comparando com as outras pessoas que não têm esta doença, quando fazemos a casuística, de terem mais vezes mieloma múltiplo, que é um tipo de cancro hematológico, não é? Proporcionalmente têm mais mieloma múltiplo, mas o mieloma múltiplo dentro dos, das neoplasias hematológicas é relativamente comum, não é? Mas não é por ter Gaucher que vai ter o mieloma. Mas vigiamos mais. Ou como, por exemplo, uma patologia autoimune que, a partir de certa idade, até é relativamente frequente, que é o síndrome de Sjögren. Em jovens é raro, mas em pessoas com mais de 60, 70 anos, estima-se que 1 em 700 pessoas possa ter. Claro que na população geral não atinge o 1 para 2 mil, a tal número mágico. Ora bem, estes doentes que têm o síndrome de Sjögren estão muito mais sujeitos a terem linfomas, linfomas associados às mucosas, das parótidas, do estômago, por exemplo, do que pessoas que não têm o síndrome de Sjögren, que é uma doença que nós não sabemos se existe alguma relação, por exemplo, genética. É uma doença autoimune, neste momento é a classificação que temos, que apanha o tecido exócrino, mas por isso e por outros fatores, facilita a ocorrência de neoplasias, não é?
Falou há pouco do diagnóstico e como pode ser mais complexo, ser necessário, como disse há pouco, uma análise mais fina, mas pergunto, por exemplo, em relação às doenças raras genéticas, se é mais comum aparecer quando as pessoas são crianças, são jovens, ou pode se manifestar mais tarde. Existe alguma tendência nesse sentido?
Há muitas alterações genéticas que são de tal maneira graves que não chegam a permitir que a criança nasça, não é? Uma percentagem significativa de abortamentos espontâneos ocorre devido a certas alterações.
É doenças raras?
São alterações genéticas. Não podemos chamar-lhe doenças raras porque não... A criança não chegou a nascer, portanto, nesta altura é uma alteração, uma malformação, uma alteração que não chegou a pessoa a viver. Para falarmos de doença, a pessoa tem que ter vivido, não é? Para se poder dizer que esteve viva e teve a doença. Se não chegou a nascer, não vamos poder falar
de doença. Não se pode considerar dessa forma.
Mas sabemos que, pronto, que há certos defeitos que são mais frequentes e podem levar a abortamentos. Mas há outras alterações que, embora venham a ter, dar problemas com o desenvolvimento, podem se manifestar muito mais tarde. Nesta altura, as pessoas, todas as pessoas já ouviram falar no rastreio do pezinho, não é? Que é feito para a fenilcetonúria, mas que já é possível para muitas outras doenças de origem metabólicas de origem genética. Ora bem, o tratamento, neste caso, quando se é identificado, é relativamente simples. A pessoa vai ter que evitar, ou a criança ou o bebê, vai ter que evitar determinados alimentos até passar. Agora, a idade exata não sei, porque não tenho um doente com fenilcetonúria, lá está o problema. Apesar de conhecer doenças raras, quando a pessoa tem o doente, está mais a par, quando pensa na situação e o que é que tem que fazer. A partir de certa altura, já não vai ter problema no seu desenvolvimento. Mas se não for identificado, vai levar a grandes anomalias no desenvolvimento neurológico psicomotor e vai levar, até era antigamente chamada, uma forma de cretinismo. Portanto, a pessoa não desenvolve a sua inteligência e atualmente identifica-se. Claro que começa a dar problemas muito cedo na vida, logo pouco depois do nascimento. E algumas, já no nascimento, se dá conta que alguma coisa está mal. E algumas são por situações, porque existem alterações que nós não podemos atribuir a sistematizar, são variações individuais. Agora, há certas mutações, certas alterações que são relativamente constantes quando aparecem, mas que mesmo assim a variabilidade é grande. Eu vou usar o mesmo exemplo que já usei há bocado, da doença de Gaucher, que é uma doença que eu estou mais habituado a ver, embora até hoje só tenha lidado com 7 doentes. Não
mas
é?
Isso é também o fenómeno das doenças raras.
7 doentes raras em mais de 30 anos de profissão. Não é? Isto é uma multidão para este tipo de doença.
Exatamente.
Para esta é uma multidão. Ora bem, todos os doentes que eu tive é de uma variante, mas nós sabemos hoje que estas variantes que nós conhecíamos, no fundo, é um contínuo, porque algumas formas da doença de Gaucher, a criança não chega ao ano de idade. E, no entanto, há pessoas com doença de Gaucher que só são diagnosticadas perto de 70 ou 80 anos.
O que é que explica isso?
E que até aí viveram...
Sem saber.
Se eu soubesse explicar completamente isto, acho que ganhava o Nobel. Porque há uma grande variabilidade. O mesmo gene que condiciona uma enzima pode ter muitas variantes, ou seja, o sítio onde ele está defeituoso pode estar defeituoso em muitos sítios. Vamos imaginar, tenho um carro que tem um problema. O problema pode ser na direção, pode ser na travagem, pode ser nos faróis, pode ser na admissão de combustível. O efeito comum é que o carro vai custar a andar. Mas um carro perfeito, que não tem defeito nenhum, se abusa dele, dura pouco. Às vezes, um carro que é muito estimadinho, que a pessoa não abusa, não faz travagens bruscas, apesar, mas que até tem um defeito na travagem, pode chegar aos 100 mil quilómetros sem nunca se ter apercebido que ele tinha o defeito. Nunca usou a travagem quando, como era preciso, porque foi cuidadoso e não dá conta. Ou então, a variante que tem, há variantes que serão menos agressivas, a que permitem, então quando falamos de enzimas, ter alguma atividade enzimática, enquanto outras não permitem uma atividade de todo. Claro que essas serão mais deletérias. Só que mesmo assim, em doenças como, por exemplo, doença de Fabry, que é uma doença com alguma prevalência aqui no Minho, particularmente no distrito de Braga. Há uma variabilidade tão grande que entre começar a diagnosticar-se porque tem manifestações logo na juventude ou durar até aos 60, 70 anos sem que se note que tenha nada que obrigue a tratar e a fazer nada, isso é comum, ou seja, e às vezes dentro de uma mesma família. Isto é uma doença que, embora seja transmitida principalmente pelas mães, que elas são portadoras e geralmente não doentes, não têm sintomas, na verdade que não têm, elas podem ter sintomas, mas no entanto, quem sofre mais são os homens, porque é uma doença ligada ao cromossoma X. Mas, no entanto, vários irmãos podem ter, irmãos, estamos a falar de rapazes, que são os que normalmente têm a doença, podem ter todos a alteração genética e, no entanto, uns estão em diálise para as alterações devidas à mutação e outros estão bem. E nem sequer encontramos um valor alterado nas análises. E vamos vendo, o que também dificulta um bocadinho, às vezes, o tratamento destas doenças. Quando é que devemos tratar e quando é que não devemos. E isto, quando existe tratamento, que depois é outro problema, quando estamos a falar, principalmente em doenças de origem genética, não é? Mas também se põe para doenças autoimunes, porque doenças autoimunes raras, muitas vezes para tratar um doente a gente anda a contactar centros no estrangeiro que tenha mais experiência. É algo que, por exemplo, já fizemos vários no serviço. Agora, ao longo dos anos, à medida que vamos tendo um conjunto de doentes que vão sendo referenciados para o hospital porque têm mais meios e nós acabamos por lidar com um número maior que são 7 ou 8 doentes em 20 anos, não é? Mas pronto, são 7 ou 8 doentes e pelo menos há um grupo que já ouviu falar dele, já tivemos que passar por aquilo e já começamos a ter ligações com outros sítios, que é, pois, outro problema das doenças raras, a outra necessidade é a necessidade da gente articular-se com outros centros, e neste aspecto a internet e as bases de dados e os registros têm vindo a ajudar muito.
E tendendo à sua experiência, qual é a reação das pessoas quando descobrem que têm doenças raras, isto da própria pessoa ou no caso dos familiares? O grau de desconfiança, de receio é maior quando comparado com outras doenças?
Depende das doenças. A preocupação da pessoa é saber, e isto trata-se e eu fico bem, isto é comum a todas as doenças, não é? O cancro de estômago é muito frequente, um sarcoma pleomórfico é muito raro, mas alguns sarcomas têm taxas de cura e muitos cancros de estômago não têm, apesar de ser frequentes. o doente não fica mais satisfeito com isso. Portanto, a preocupação é, isto trata-se e eu fico, tem tratamento e eu fico bem. Isto é uma preocupação transversal a todas as doenças. Claro que dizer que tenho cancro do pulmão, é fumador e tenho cancro do pulmão, eu já sabia que não andava bem e pode depois ter...
Aí é a questão da compreensão, ter... da compreensão.
Agora,
das pessoas.
Agora, se eu disser a uma pessoa que tem uma doença de Pompe, hã? Isso é o quê? Esta ignorância também às vezes pode ajudar, pode não ajudar, não é? Claro que hoje em dia com o Dr. Google a pessoa vai procurar, pede como é que se escreve e vai procurar e encontra sempre muita coisa.
Boa e má.
Ora bem, é como tudo. Boa e má. Agora, claro que também depende. Porque uma coisa são as genéticas, outra coisa são as autoimunes, outra coisa são as neoplasias, outra coisa são as infecções. Há infecções raras que têm tratamento relativamente fácil. Há bocado falei daquela fasciolíase. Hoje em dia, se nos aparecer aqui uma fasciolíase, um dedo com uma fasciolíase no hospital, temos pessoas com experiência para tratar, não é? Não é exatamente o tratamento que vem em alguns livros, porque foi um tratamento que acabou por ser desenvolvido muito aqui em Braga, porque tínhamos tantos. E é melhor não entrar nas explicações. Algumas coisas hoje em dia não se fazem desta maneira, mas chegou-se lá. Claro que assim, não tem, sendo detectada relativamente cedo, não tem grande morbilidade. Ou seja, trata-se e em poucos dias, semanas, está resolvido e, se tiver cuidado, não volta a ter.
A maior parte das doenças raras tem cura?
Muitas não têm sequer tratamento, não é? Depois também há muitas situações, quando estamos a falar de certas displasias, porquê? Porque são anomalias de crescimento, são defeitos, são malformações que também condicionam doenças, que depois têm síndromes, dá-se um síndrome de... e que não há muito a fazer, é só ir olhando. Por exemplo, o síndrome de Marfan não tem nenhum tratamento dirigido. A característica da pessoa faz com que tenha certo menos resistência em certos tecidos. Vamos prestando atenção para que, se ocorrerem certos problemas oculares ou cardíacos, possamos intervir mais cedo, antes de serem muito sintomáticos e muito limitantes. Mas não alteramos a doença em si. Tentamos é limitar o que possa agravar a doença, ou seja, dizer, se o tabaco faz mal, nestes ainda faz mais mal, se o excesso de peso faz mal, nestes ainda faz mais mal, e tem-se esta atitude proativa, no sentido de passar melhor. Mas estar atento, porquê? Porque vão ter alterações valvulares cardíacas, vão ter mais tendência a ter luxações de cristalino e a ver pior, e sendo detectadas precocemente, corrigem-se melhorzinho, não é? Se a pessoa não está atenta e não sabe, quando chega ao oftalmologista, ou ao cardiologista, ou ao cirurgião torácico, já não há muito que possa fazer e já ficou defeito permanente. Portanto, algumas não têm tratamento, outras têm. Claro que assim, as doenças autoimunes raras. Pronto, quando temos a usar os imunossupressores, a discussão é quais são os melhores e em que situações, e temos que discutir muito bem de doente para doente, conforme que nos aparece. Doenças genéticas, principalmente as que estão associadas a um defeito enzimático, ou seja, numa única enzima, que pode ter várias diferenças, começa a haver cada vez mais tratamentos disponíveis desde a primeira, que foi exatamente para essa doença de Gaucher, que é uma doença lisossómica, e que os primeiros ensaios foram publicados em 1991 e que vieram trazer todo um novo possibilidade técnica para muitas outras doenças de lisossoma que existem, porque calhou de ser a doença lisossómica mais frequente. Continua a ser rara, mas é mais frequente. O conhecimento obtido nessa permitiu avançar, nesta altura, para mucopolissacaridoses, para a doença de Fabry, para a doença de Pompe. Começa-se a falar em doenças de Tay-Sachs, mesmo outras doenças do lisossoma, que ainda não temos a enzima específica em falta, mas há maneiras de intervir na cadeia de reações para limitar os efeitos, vieram. Claro que também depende do tempo de diagnóstico, porque certos doentes de Gaucher, tratamentos que existem, não os melhoram. Muitos doentes de Fabry, os tratamentos que existem, eles são doentes de Fabry, mas não têm manifestações. O tomar e o não tomar determinados medicamentos ficam na mesma, portanto, ainda estamos num processo de refinação, de investigação. Dificuldade, são poucos doentes. Dos doentes de Fabry que estão identificados no hospital cá em Braga, nenhum neste momento faz tratamento de substituição, porque de acordo com a investigação que se conhece, nenhum deles tem indicação. Claro que assim, são poucos. Se tivéssemos, em vez de 5 ou 6, tivéssemos 60, de certeza que 10 ou 15 teriam indicação para tratamento. Mas tem que ser analisado doente a doente e depois uma discussão que não é apenas de um médico ou de um serviço. Normalmente envolve uma organização já geralmente relacionada. Até porque são tratamentos muito dispendiosos, muito caros, para usar uma palavra mais simples. Porque a investigação para o tratamento de uma doença que tem 10 mil doentes no mundo custa quase o mesmo de uma que tem 100 milhões no mundo.
E na hora de escolher, opta-se pela doença que afeta mais pessoas.
E para isso é mesmo. Agora, vai ser pago por quem? Havendo 100 milhões, não falta. Dividindo por 100 milhões, dá pouco a cada um. E a gente vai comprar os medicamentos para a diabetes e para a hipertensão e para o colesterol. E, apesar do que nos queixamos, não é assim muito. Então, quando há genéricos, melhor ainda. Mas destas doentes estamos a falar na casa das dezenas de milhares de euros por, ou centenas de milhares por ano de tratamento, não é? Milhares de euros por tratamento.
Claro. Recentemente assim, até tivemos o caso da fibrose quística, que houve um apelo para que se fosse aprovado um medicamento.
Uhum.
Aí também, por um lado, é a questão das redes sociais a funcionarem, a servir quase, a pressionarem. Pode haver também um bocado desse fenómeno?
Claro que assim, as redes sociais têm, têm vantagens, têm desvantagens. Declaração de interesses, eu praticamente não estou em redes sociais. E depois do que se vai ouvindo sobre o que se passa por trás das redes sociais, ou seja, é possível que uma pessoa constitua, vamos imaginar, 100 identidades diferentes nas redes sociais e em que aqueles 100 fazem pressão, não é? E até há 20 que dizem que não, é 20 contra 1, mas um pôs 100 a falar por, multiplicou por 100. Há sempre esta parte que, que não é possível controlar. Agora, há a componente científica, a componente técnica, que não deve ser. Normalmente as regras científicas é assim, é descoberto um fármaco potencial, com potencial de ser útil numa doença, ele é testado e neste momento as regras da OMS, da Agência Europeia do Medicamento, têm, claro, conforme a patologia e os números e os objetivos definidos. Porquê? Porque uma coisa que é importante é excluir o efeito placebo, ou seja, eu, por achar que isto me vai fazer bem, já me estou a sentir melhor. Tem que haver algo que mostre que realmente está a fazer, ou seja, algo que seja concreto, que consigamos identificar, que realmente está melhor, e não estar só que estou a pensar que está tudo bem, e ao fim e ao cabo, quando dou conta, já, a água já me tapou, já passou do nariz e afoguei-me mesmo, não é? Portanto, é preciso evitar isto. Depois às vezes há pressão, porque toda a gente gosta, que é também o fugir, toda a gente gosta de ter descoberto alguma coisa que é útil. A investigação é uma coisa demorada. Entre a identificação de uma substância com potencial terapêutico e a sua utilização corrente, passam habitualmente mais de 10 anos, podem passar 15 anos. Aliás, estamos a ter essa dificuldade, por exemplo, agora na Covid. Estão a falar-se de medicamentos novos. Eles não são exatamente novos, são antivíricos que estavam em desenvolvimento e que se estendeu a investigação para o coronavírus, porque neste momento tornou-se uma área de muito maior interesse. No caso das doenças raras, a dificuldade é ter uma população para estudar, não é? Geralmente vai-se por modelos animais, modelos de laboratoriais, de moléculas, de culturas de tecidos, e depois tentar em doentes. Doenças, portanto, como a diabetes ou a hipertensão, que há milhões e milhões e milhões, é fácil encontrar 10 mil dispostos a testar. Uma doença como a adrenoleucodistrofia, que terá poucas centenas no mundo, é muito difícil arranjar. Serão sempre aqueles casos e que têm que ser avaliados. Claro que assim, é sempre o problema de quem paga. E depois também o querer puxar subsídios ou chamar a atenção. Nesta altura, em termos da União Europeia, não estamos a ter ainda com tanta eficácia o que têm os americanos, que é o Orphan Drugs Act, e é à custa disso que estamos, que é possível, no caso de doenças raras, ter tantos tratamentos, em que parte dos custos da investigação são pagos pelo organismo de saúde de investigação americano. Além de que lhes dá certas vantagens em termos de impostos, também lhes garante os lucros durante determinados tempos e o pagamento para aqueles doentes.
Isso em Portugal não acontece? Com as doenças raras?
Nós em Portugal não podemos ter. Aliás, neste momento, penso que nenhum país da União Europeia tem dimensão para algo disto. Talvez a França tenha algum poder económico, mas não tem tanta investigação científica, ou a Alemanha. Mas isto só funcionará a um nível da União Europeia para ter um volume de doentes para isto e para as verbas que são envolvidas. Porque estamos a falar para uma investigação, para uma doença, podem ser dezenas de milhões de euros, que um laboratório só vai investigar se tiver a certeza do retorno, porque eles têm que pagar aos fornecedores, têm que pagar os reagentes, têm que pagar o equipamento, têm que pagar o pessoal, e podem estar 10 anos a investigar e não encontrarem nada que seja útil, não é? Ora, o Orphan Drug Act veio permitir que isso pudesse ser investigado nesse sentido e encontrando algo que fosse útil. Também os tempos, os números têm uma legislação própria e daí haver já mais doenças que têm tratamentos dirigidos. Agora, a maior parte ainda não tem, quando falamos de doenças genéticas, não é? Doenças oncológicas, a genética e as doenças oncológicas está a ter desenvolvimentos finalmente interessantes, nomeadamente a imunologia. Durante já no tempo da faculdade, havia dizer que a genética e a imunologia iam ser a solução para um grande número de doenças. Está a demorar um bocadinho, mas começam a aparecer resultados, e para várias doenças raras, estou-me a lembrar, por exemplo, agora da anemia falciforme ou drepanocitose, que em Portugal é muito rara, são pessoas de origem africana, mas que em África é bastante frequente. E lá está, é o caso de uma doença que existe tanto porque em África dava uma vantagem, ou seja, a malária mata muito, mas em quem tem as anemias, essas células falciformes, essa anemia, o vírus não se consegue desenvolver, morre de fome. O vírus, o parasita, morre de fome. Portanto, não se envolve. Quem tem essa doença sobrevive e passa os genes aos outros. Porque os outros morreram de malária e eles não. Portanto, à medida que o vírus da malária, que a malária for sendo erradicada, pronto, vai se tornando menos prevalente. Ora bem, o problema é que a anemia falciforme dá problemas sérios de saúde. Começa a haver neste momento a possibilidade, através de intervenção genética, de várias tecnologias que agora estar a explicar como é que se faz, mas no fundo é arranjar um veículo para introduzir o gene em falta e passar a fazer glóbulos normais. A alternativa em situações graves era o transplante medula óssea, que não é fácil e pode ter bastantes complicações. É preciso haver doadores compatíveis, é uma imunossupressão que pode levar a outros problemas. Não era só em situações mesmo graves que se fazia. Esta nova abordagem poderá reagir. Portanto, são várias tecnologias que estão aí e em muitas outras doenças raras isto está a acontecer.
Essa questão de como há tantas doenças raras obriga naturalmente a tratamentos diferentes. Recordo que estamos em mais uma edição de Saúde Tem Voz, programa promovido pelo Hospital de Braga e pela RUM. Estamos à conversa com o Dr. Narciso Oliveira sobre doenças raras, cujo Dia Mundial se celebra amanhã, segunda-feira. O Dr. Narciso Oliveira faz parte do Serviço de Medicina Interna. Por norma, é esta especialidade que acompanha as pessoas com doenças raras?
Uma grande parte são acompanhadas em pediatria. Aliás, sendo as doenças raras tão diversas, em todas as especialidades há trabalho para doenças raras. Cada especialidade, no fundo, tem, entre aspas, as suas doenças raras, e muitas doenças raras precisam da intervenção simultânea de vários conhecimentos, de várias subespecialidades, não só médicas, mas também de apoio, também de recuperação, de fisiatria. Os apoios sociais, porque falamos assim, uma grande parte das doenças raras são manifestas porque deixam as pessoas incapacitadas e mais suscetíveis a precisarem de tratamento, a precisarem de mais acompanhamento, e chama a atenção que, por exemplo, as pessoas com doença rara e os cuidadores, cada vez chama mais atenção para os cuidadores, porque muitas pessoas que têm doenças raras, principalmente genéticas, algumas oncológicas e algumas autoimunes, vão precisar de outro tipo de apoios. E que existe neste momento também o cartão. A forma mais concreta é ter o cartão de doença da pessoa com doença rara para poder ter acesso a determinados apoios, determinados em termos escolares, de apoio pedagógico, psicológico, transportes. Tudo isso, pronto, vai-se buscar ao site da Segurança Social ou ao Ministério da Saúde, e a melhor maneira é pôr no motor da Google
e chega-se a essa informação.
Cartão da pessoa com doença rara e tem-se lá.
Portanto,
ou
existe...
então informação de apoio à pessoa com doença rara, que foi publicado em 2018 e vai sendo atualizado, não com a frequência desejável, que eu... Na semana passada, depois de me falarem disto, eu fui só verificar que aqui ainda estava em ativo e, por exemplo, alguns dos apoios sociais, neste momento o site foi alterado e não consegui chegar lá. Ou seja, tenho que ir à Segurança Social perguntar diretamente, porque neste momento via internet
não é tão
a informação
acessível.
De apoio não está, o link não está correto, mas eles já dizem que a gente tem que ir vendo porque há coisas em atualização, mas... está bem estruturado e consegue-se. Agora, pois, o resto das dificuldades são as dificuldades que nós temos em Portugal para muitas coisas, não é?
Exatamente.
Não é falta de legislação, muitas vezes, é depois no terreno.
Olhando para o terreno, precisamente, já disse que o caso das doenças raras acaba por abarcar várias especialidades do Hospital de Braga. Tem noção, por ano, quantas pessoas com doenças raras o Hospital de Braga acompanha?
Não.
Ou seja, esse número tem variado, de que forma é que tem variado nos últimos anos?
É difícil, porque assim, só posso falar mais das doenças em que as manifestações são em adultos. São mais algumas doenças oncológicas, são mais as doenças autoimunes. Ou doenças inflamatórias, algumas que afetam os rins e dão lesões, ou hematológicas, andam na casa de algumas dezenas por ano. O que está dentro do que se espera, o hospital trata mais de 100 mil doentes por ano.
Quando falamos em algumas dezenas?
Dividindo por 2 mil, estamos a falar algumas dezenas. Agora,
40, 50 pessoas?
Talvez. Depois disso temos que juntar as que estão na área pediátrica, porque muitas, principalmente as de origem genética, muitas são mais diagnosticadas na infância. Muitos doentes com doenças metabólicas hereditárias não chegam à idade adulta. Mas também acontecem neoplasias, também acontecem situações de autoimunidade, também acontecem infecções raras que os efeitos transitam para a idade adulta. Mas entre 50 e 100 parece-me um número apropriado, não é? Isto está dentro do que quanto à definição. Claro que assim, o número total de doentes com patologias raras vai aumentando, porque muitas das doenças que eu falei, eu só falei daquelas doenças que permitem sobrevivências prolongadas. Ora bom, se identificamos 50 este ano, vão somar os que vêm do ano, dos anos anteriores, e para onde vem mais 50, portanto, a prevalência de pessoas com doença rara é muito superior a esta incidência.
E quando falava entre 50 e 100, já estava a juntar também o serviço de pediatria?
Sim, a tentar. Não é?
Uma estou estimativa.
Estou a tentar excluir situações infeciosas, porque, felizmente, a maior parte tem tratamento e, portanto, embora sejam raras, depois de curadas,
deixam de estar nesse espectro das
Podem deixar algumas sequelas, se for uma meningite, se for pulmonar, se for de um rim, não é? Podem deixar às vezes sequelas, mas já não é doença, já é sequela da doença.
Certo.
Não é? Já entra noutra categoria.
Esta segunda-feira celebra-se o Dia Mundial das Doenças Raras, uma data instituída em 2008 pela EuroRDIS, uma rede europeia que trabalha nesta área. Quão importante é sensibilizar a população? Ainda há muita falta de conhecimento sobre as doenças raras?
Sim, existe. Embora as pessoas também têm tendência, muitas vezes, a querer, quando se queixam de alguma coisa, até às vezes parece que querem querer meter uma doença rara. Portanto, apesar de tudo, existe alguma noção que existem doenças raras, não é? Há pessoas que não gostam de ter as doenças comuns. Mas continua, apesar de ser tudo mais frequente, manifestações raras de doenças comuns do que, apesar de tudo, as manifestações comuns de doenças raras. Mas as doenças raras existem. Os doentes com doenças raras existem, portanto. Agora, essa sensação muitas vezes passa mais até pelos profissionais do que... Mas isso precisa-se de tempo para estudar e com a sobrecarga que se tem muitas vezes e a pressão de que se querer as coisas para ontem e gritam daqui, gritam outras ali, pressão da colar, pressão daqui, porque é preciso dar altas, porque é preciso aumentar consultas, tal, só pode ser 10 minutos, ah, é porque é preciso mais... pode não deixar a disponibilidade mental, a disponibilidade para estudar, a disponibilidade para pensar. Esse é talvez o maior dificuldade, não é?
A falta de recurso e de tempo para estudar as doenças raras.
Sim.
Existe, como falámos há pouco, muita informação, boa e má, sobre as doenças raras. Há algum assunto que queira desmistificar?
Ora bom, se a pessoa souber qual é a doença, recomendo assim, nesta altura o site de referência será talvez a Orphanet e, para as pessoas em idade adulta, a Sociedade Portuguesa de Medicina Interna também tem o Núcleo de Estudo de Doenças Raras, em que no site, no microsite desse núcleo, estão podcasts, vídeos, informação sobre um grupo muito grande de doenças, neste caso só de doenças de origem metabólica e algumas doenças autoinflamatórias, porque doenças autoimunes, também existe um núcleo de estudos de doenças autoimunes na sociedade, que também tem lá o seu microsite, também tem informação disponível para quem recorrer a ele. A Sociedade Portuguesa de Pediatria também tem. A Sociedade de Hematologia, como a grande parte das patologias raras são hematológicas, também tem. Nestes sites há informação de confiança. Agora, a gente mete o nome de uma doença, saem-nos dezenas de milhares de itens. E não é fácil. Agora, a Orphanet e estes sites das sociedades que falei têm em português, a Orphanet, embora seja europeia, quando acedemos a partir de Portugal, aparece-nos em português.
A tradução direta para Portugal?
Aparece-nos em português. Claro que alguns relatórios, às vezes, não têm ainda tradução portuguesa. Mas, para os nomes, para o básico, há a preocupação em que todas as informações, quando são atualizadas, sejam colocadas logo nas línguas oficiais da União Europeia. Portanto, isso já é uma garantia.
Estamos a chegar
além de que está sempre a pesquisar, está sempre atenta a todos os artigos que vão saindo sobre patologias raras, não é? Aliás, está aí também normalmente um relatório de quantas coisas foram saídas, famílias afetadas, quantos mais há, sítios de referência de tratamento. Como eu disse no início, isto é o mundo.
São estas sugestões para fontes de informação fidedignas sobre as doenças raras. Estamos a chegar ao final deste programa relacionado com esse assunto das doenças raras. Gostava de deixar alguma mensagem sobre este fenómeno das doenças raras, de alguma forma também sensibilizar a população para este fenómeno que naturalmente merece atenção, mas que, por aquilo que foi dizendo também ao longo deste programa, existe esperança no sentido de desenvolver cada vez mais tratamentos para que os efeitos das doenças raras sejam cada vez menos sentidos.
Ora bem, eu acho que aqui vou falar só do que é o lema da Orfanet e um pouco o lema para este ano da doença rara, que é que não há nenhuma doença que seja tão rara que não mereça atenção, não é? E pode ser difícil, pode ter, mas há sempre a atenção que é dedicada, portanto, não fica ninguém para trás e não deve ficar ninguém para trás.
E é com esta mensagem que chegamos ao final do programa A Saúde Tem Voz. Agradeço a presença do Dr. Narciso Oliveira, que faz parte do Serviço de Medicina Interna, nesta que foi mais uma edição do programa promovido pelo Hospital de Braga em parceria com a RUM. Uma conversa a propósito do Dia Mundial das Doenças Raras, que ficará, entretanto, disponível em podcast em rum.pt.